Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Sou a Fátima Santos Costa e você está connosco a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, o programa Olá Vizinho, na sua edição de 5 de março.
Eu sou a Luísa Albuquerque e hoje no nosso programa pensámos em tratar de um tema que a nós mulheres nos diz respeito. Esta semana, como todos sabem, no próximo dia 8, assinala-se o Dia da Mulher. E pensando nesta data que se avizinha, pensámos em falar-vos sobre o papel da mulher na sociedade.
Isso mesmo. Mas também teremos, ainda no nosso momento de saúde e bem-estar, a nossa Cristina Almeida. Já a seguir ao separador, vamos falar com ela. Ela já está aqui.
Olá, Cristina. Boa
Olá,
tarde,
boa
bem-vinda
tarde.
Mais uma vez.
Obrigada, obrigada.
É sempre bom tê-la connosco.
Muito sempre. Obrigada.
E então, Cristina, hoje vai-nos falar aqui de um tema muito importante e de uma iniciativa que se assinalou no dia 4 de março.
Que foi ontem. Sim, senhor. Sim, senhor. Primeiro, a primeira coisa, antes de tudo.
Vamos lá,
então. Então, diga,
nós,
diga.
Para nós comemorarmos o Dia da Mulher, eu depois vou deixar aqui uns bolinhos.
Ah, isso oh, é. Meu muito. Deus, que palavra mágica! É. Cristina! Isto é.
Muito bom.
A Cristina só nos mima.
É isso, é isso. E então, isto é assim. Ontem assinalou-se, pronto, o Dia Internacional. Pronto, 4 de março, o Dia Internacional da Consciencialização sobre o HPV. Pá, e as pessoas pensam, epá, mas o que é que está aqui a dizer? Sim, senhor. A partir do ano 2018, tentou-se fazer assim uma maneira de, com um dia, consciencializar e sensibilizar a população em relação a esta doença. Então, o HPV, o que é que é? O HPV é uma doença sexualmente transmissível, que é o HPV, quer dizer o Human Papillom Virus, por isso o vírus do papiloma humano. Pronto, e então é uma doença que é uma doença que resulta de um vírus, ok? Um vírus que se transmite sexualmente, a partir de relações sexuais. E isto eu quero falar porque é muito importante, porque este vírus acaba por ser responsável por quase 100%, responsável do cancro do colo do útero.
Muito importante. Okay?
Muito, muito importante. Por isso, é um vírus que é muito frequente, é uma doença sexual, transmite-se por relações sexuais infecta a pele e as mucosas, ok? Pronto, então este vírus é importante, ninguém fala disto, mas com certeza que as pessoas na consulta de ginecologia são sensibilizadas pelo médico assistente em relação a isso. E porquê? Porque isto é uma doença que não dá quase sintomas, pode não dar mesmo sintoma nenhum, mas que deixado assim a longo prazo, sem vigilância, sem tratamento, depois eu explico como é, aumenta muito a probabilidade, mas quase 100%, de ter um cancro no colo do útero. Então pensas, e nós temos números perfeitamente assustadores em relação a isso. Saber que isto, o pico desta doença, ok, é na idade jovem, por isso entre os 15 e os 25 anos, ok, é o pico mesmo. E uma noção importante que é, todas as mulheres, ok, 75%, não é todas, é 75% das mulheres, alguma vez na vida delas vão contactar e vão ter este vírus.
Mas pode ficar ativo ou não, é isso?
Exatamente, como vírus que é, nós não o conseguimos tratar, mas conseguimos atenuar as consequências das lesões e conseguimos, porque é um vírus que se aproveita um bocadinho das defesas do sistema imunitário da mulher, não é? Então, mulheres com defesas baixas são mais propensas a depois desenvolver esse vírus que está latente. Uma vez que nós contactamos com o vírus, isto é como o herpes.
Pois, dá a pensar no herpes, justamente.
Está lá. Pronto, o que nós não queremos é que esteja ativo. Queremos que fique sossegadinho e não cause lesões. É, por isso eu disse, 70% das mulheres vão alguma vez na vida contactar com o vírus, ok? E outra nota importante é que em Portugal, 20% das mulheres, entre os 18 e os 64 anos, estão infectadas de HPV. Por isso, uma em cada cinco tá, tem a infecção. É muito. É muito. É muito. É uma doença que nós, pronto, tentamos, os ginecologistas, passar a ideia, passar a prevenção, que isso vai sobretudo por causa da prevenção, às nossas doentes, e cada vez mais, pronto, tão sensíveis, mas ainda não têm a importância justa, porque é um vírus altamente
nocivo.
Nocivo, sim, senhor. E então, o que é que acontece? Acontece que a mulher, pronto, tem contacto com este vírus e ou não acontece nada, ela fica portadora do vírus ou passa a desenvolver umas lesões que ela pode até nem perceber, ok? E mais tarde essas lesões tornam-se lesões pré-cancerosas e deixado assim, Deus dará, passados 5 anos, 10 anos, já temos uma lesão pré-neoplásica ou mesmo um cancro do colo do útero.
Muito grave.
Muito grave, muito sério. Uhum. Agora, então como é que vamos fazer a prevenção desta infecção viral? A prevenção é, primeira coisa, é prevenir o contágio, que é preservativo. Por isso, é preservativo sempre. Todas as pessoas que tenham relações sexuais, até depois, pronto, quando já têm uma relação sexual estável e já há um conhecimento, já há um relacionamento, pronto, estável e confiável, mas até lá, mesmo que tomem a pílula para não engravidar, têm que usar preservativo para fazer a prevenção do contágio do HPV. Uhum. Ok? Está-me a olhar com um ar muito assustado.
Não. Porque repare, o HPV não era algo que fosse novidade para mim. Já conhecia esta situação e sabia que era uma situação complicada e grave. Não tinha noção que fosse tão abrangente.
É.
E se calhar por isso que eu estou com este ar tão sério.
Sim.
Não tinha
Ficaste
noção que os números fossem tão elevados e que fosse algo tão... se calhar tão difícil de gerir, não tinha essa noção.
É, por isso é uma doença que é muito comum, muito comum,
pois,
e cada vez mais.
Esse é outro aspecto, eu não tinha noção que fosse tão comum assim.
Sim. Por isso nós falamos, primeiro na prevenção com o preservativo. Ok. Depois fazemos o rastreio destas lesões, o rastreio das portadoras do vírus. Pronto, isso é na consulta de ginecologia. Pronto, o médico assistente faz o rastreio, pede exames, faz o tal Papanicolau, que vocês sabem, pronto, o teste, pronto, que é a citologia.
Faz parte do protocolo.
Exatamente, não é? Anualmente, faz a sua citologia e faz-se a pesquisa do HPV e pronto, e depois, se eventualmente tiver HPV, pronto, o médico assistente fará um tratamento, mas é um tratamento para prevenir lesões que avancem, porque a mulher será sempre portadora do HPV. Queremos é que ela tenha um sistema imunológico forte e que, igual que o herpes, não é? Temos a noção, tem um herpes labial, e a mulher está enervada, aparece o herpes, a mulher menstrua, aparece o herpes, a mulher está grávida, aparece... Pronto, os vírus são os micro-organismos, são uns interesseiros, eles estão ali e mal bem que o portador está em baixa forma, entre aspas, tem
vamos
uma doença,
atacar.
Vamos atacar.
São oportunistas.
E nós temos, exatamente, é isso. Por isso, prevenção com a barreira, com os preservativos, rastreio com a consulta de ginecologia anual e depois, última coisa, e uma ideia que é muito, muito importante e que eu quero que seja a ideia que saia daqui, a vacinação. A vacinação contra o HPV. Por isso, todas as mulheres fazem, pronto, a sociedade portuguesa recomenda que todas as mulheres até os 45, 50 anos sejam vacinadas com a vacina, não é? Pronto. E então, mas começa-se a dizer, então, e os rapazes? Porque isto é relações sexuais, pronto. Também, os rapazes também têm que ser vacinados. Aliás, okay. está a fazer faz parte agora do plano de vacinação, não é? Os rapazes, aos 12 anos, têm que ser vacinados contra o HPV. E não é, não é uma vacina só para mulheres ou para meninas. Eu lembro-me, há 20 anos atrás, eu quis vacinar... 20, não, desculpem, ah, pronto. Há 15 anos atrás, quando os meus miúdos eram, tinham 15 e pouco, eu queria vaciná-los com o HPV, cheguei com a vacina a casa... Não, isso é vacina de menina. Não quero. Não, senhor. É assim, senhor. É muito importante. Por isso é muito importante que os rapazes sejam vacinados. É importante que sejam vacinados aos 12, 13, 14 anos, cedo. E vão pensar, epá, mas epá, vamos fazer uma vacina de uma doença sexualmente transmissível a um rapaz de 12 anos que ainda não...
Não tem... pensa nisso.
É muito importante. Porquê? Porque nesta altura, quanto mais precoce é a vacina, por isso quanto mais jovem, a resposta imunológica é mais forte. Okay. Por isso nós... Ao pormos em contacto o rapaz e a rapariga com o vírus, ao expor o vírus, criam-se defesas que mais tarde, quando realmente houver contactos e relações sexuais, já têm as defesas todas ativadas para poder combater, entre aspas, este vírus. Por isso, só para acabar, importantíssimo, prevenção, preservativo, citologias cada ano e a vacina.
A vacinação. A vacina.
Essa é a minha mensagem de hoje.
E é uma boa mensagem. Eu espero que quem nos está a ouvir tenha tomado boa nota e tenha ficado aqui alertado para estes aspectos tão relevantes que a Cristina nos trouxe aqui, porque se calhar muitas pessoas que nos estão a ouvir, tal como eu, não é desconhecido este vírus do HPV, mas se calhar não tinham noção, como eu não tinha, da abrangência e do impacto que este vírus, que esta doença tem nas mulheres, particularmente.
Sim.
E hoje que nós vamos estar a falar de mulheres, é muito importante dar esta relevância, não é?
Exatamente, é isso. É essa a minha mensagem.
E muito obrigada,
hoje.
Cristina.
Obrigada.
Obrigada e
até daqui a 15
dias. Um feliz dia da mulher.
Muito obrigada.
Obrigada.
E aqui então para comemorar.
E muito obrigada pelo miminho.
Está bem. Vá, beijinho.
E agora
obrigada.
Vamos ficar.
Adeus.
Agora obrigada, vamos ficar com música. I'm falling apart right in front of you.
E uma vez mais, para quem nos está a ouvir, saiba que este é o Balado Sim do dia 5 de março de 2024. Estamos consigo todas as terças-feiras, entre as 3 e as 4 da tarde, em direto, aqui na Rádio Freguesia de Belém.
A sua rádio online, que lhe faz companhia 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Então, como lhe dissemos, propomos-nos hoje falar sobre o papel da mulher na sociedade atual, sobre os seus direitos e expectativas, com ênfase no caso português. Mas teremos ainda ocasião para saber mais sobre a evolução e consolidação do papel e direitos das mulheres noutras partes do mundo. Nomeadamente, iremos falar-lhe, por exemplo, do Brasil. E temos duas convidadas, autoras do livro Sou Mulher, Sou Líder, que vai ser lançado em Portugal, precisamente no próximo dia 8 de março. Mas também teremos connosco Raquel Ribeiro, por parte da APAV, que nos irá dar uma panorâmica sobre a questão da violência contra as mulheres.
E como introdução ao nosso tema de hoje, começamos por dizer que atualmente o papel da mulher na sociedade é ser a protagonista da sua vida e escolher qual o caminho a trilhar. Por muito tempo foi dito pela sociedade que o papel da mulher seria o de se casar, cuidar da casa, ser submissa ao marido.
É verdade, mas essa situação mudou drasticamente nos anos 60 do século XX, contexto marcado pela contracepção e por uma revolução cultural que fez evoluir radicalmente a condição feminina em todos os países ocidentais. Atualmente, o papel da mulher é ser mãe ou esposa, apenas se ela quiser, e o reconhecimento dos seus direitos gera cada vez mais visibilidade.
E começando por Portugal, observamos que antigamente estava reservado às mulheres um papel que se circunscrevia particularmente ao cuidado do lar e dos filhos. O acesso à educação estava muito restrito, assim como o direito à liberdade de expressão. A Proclamação da República, em 1910, trouxe às mulheres esperança de alterações na sua posição social. E, contudo, foi só depois da Revolução do 25 de Abril, 1974, que as mulheres portuguesas passaram a ter estatuto de igualdade com o homem na família e a participação delas nas áreas da ciência, cultura, comunicação social e do desporto passou também a crescer. A mulher portuguesa atual pode escolher o seu caminho, tem acesso à educação, no mundo do trabalho ocupa cargos de chefia, mas mesmo assim ainda é vulnerável socialmente.
Pois é.
Não é verdade, Fátima?
É verdade. E se considerarmos os dados que obtivemos fruto de uma breve pesquisa que efetuámos, verifica-se que o processo de emancipação das mulheres em Portugal tem sido longo e complicado. Aliás, há alguns séculos passaram até que elas próprias se consciencializassem de muitos fatores discriminatórios da sociedade em relação a elas. E até que se atingisse também, pelo menos em termos legais, o direito a um tratamento igualitário na família e no trabalho. As mesmas oportunidades, portanto, o direito às mesmas oportunidades de crescimento, valorização e desenvolvimento para homens e para mulheres.
E atualmente ainda subsistem desigualdades na sociedade portuguesa contemporânea, o que evidencia que há ainda muito para fazer. Provavelmente não basta fundar organizações e movimentos feministas para corrigir o estado das coisas. É preciso conduzir uma política de Estado razoável, adotar mais leis destinadas a proteger o trabalho feminino, mudar a atitude dos juízes ou, se calhar, até ir mais longe e, seguindo o exemplo da Áustria, implementar reformas segundo as quais o trabalho doméstico é igualado ao trabalho nas empresas e fábricas, permitindo uma escolha mais facilitadora para algumas mulheres.
Isso mesmo. Mas algum trabalho também já foi feito em Portugal, no sentido da igualdade entre homens e mulheres. A mulher conquistou o direito ao trabalho, à sua segurança, o acesso à saúde, ao ensino, à participação política. A família, a maternidade, a invalidez, a reforma, a velhice são áreas agora protegidas pelo Estado.
E muito bem.
Uhum.
E um dos grandes marcos neste sentido acontece a 11 de fevereiro de 2007, quando se realizou o segundo referendo sobre a despenalização do aborto. O primeiro tinha-se realizado em 1998 e que resultou na sua legalização, embora este tema ainda seja controverso. Mas a intervenção das mulheres na vida social, política e económica tem-se ampliado cada vez mais. Para entendê-lo, basta lembrar, entre outros, os nomes de Mónica Bettencourt Dias, que por duas vezes venceu o Prémio Pfizer de Investigação Básica, Maria da Assunção Esteves, a primeira mulher eleita Presidente da Assembleia da República Portuguesa, 2011 a 2015, Joana Marques Vidal, a primeira mulher Procuradora-Geral da República, Anabela Rodrigues, a primeira mulher a liderar o Ministério da Administração Interna,
a nossa querida Manuela Ferreira Leite, que já foi nossa convidada aqui no Olá Vizinho, e nossa freguesa, economista, que foi diretora-geral da Contabilidade Pública, secretária de Estado do Orçamento e ministra da Educação. E ainda há muitas outras mulheres que se destacam em diversas áreas. Por exemplo, na luta pelos direitos das mulheres, podemos citar Carolina Beatriz Ângelo, Ana de Castro Osório, Maria Lamas, Adelaide Cabete, Maria Veleda, Regina Quintanilha, Amélia Chaves, Aurora de Castro Gouveia, Maria Veleda e ainda...
E ainda uma outra convidada nossa.
Uma convidada nossa e freguesa também.
Que é a Catarina... Diz o
resto. Catarina Furtado.
A Catarina Furtado. É verdade. Mas... Por acaso, quem nos está a ouvir sabe qual é o top das 10 mulheres portuguesas mais poderosas do mundo dos negócios? Isto de acordo com um estudo feito pela Forbes de Portugal em 2023, precisamente no ano passado. Então, à cabeça temos Paula Amorim, acionista e administradora na Galp, corticeira Amorim, Grupo América Amorim e Amorim Luxury Group.
Em segundo temos Cláudia Azevedo, que é acionista e CEO da Sonae.
A Mafalda Duarte, diretora-geral do Fundo Verde para o Clima.
Inês Caldeira, diretora adjunta mundial da L'Oréal Paris.
Manuela Ferro, vice-presidente do Banco Mundial Ásia e Pacífico.
Vera Pinto Pereira, a CEO da EDP Comercial, administradora da EDP e presidente da Fundação EDP.
Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal.
Isabel Ferreira Pinto, CEO do Pingo Doce.
Isabel Afonso, diretora-geral Novartis Oncology China.
E Maria Ramos, presidente da AngloGold Ashanti e consultora do Banco Mundial.
Impressionante, hein?
10 mulheres.
Aqui, bem poderosas. E já agora, também podemos referir que no Conselho de Estado, que é formado maioritariamente por mulheres no nosso Conselho de Estado, e este Conselho de Estado, como todos sabem, é por nomeação do nosso Presidente da República, e são elas Leonor Beleza, Lídia Jorge e Joana Carneiro.
Ainda assim, Fátima.
Mas ainda assim, a sociedade portuguesa contemporânea está longe de corresponder a um ideal e as desigualdades persistem e são notórias. Assim, as mulheres ainda continuam a ser marginalizadas em muitos cargos de direção. A remuneração média de uma mulher com ensino superior é apenas entre 70,7% e 71,8% da remuneração de um homem licenciado, enquanto uma trabalhadora com apenas o primeiro ciclo do ensino básico recebe entre 80% a 83% da remuneração de um homem. Apesar de as mulheres serem mais propensas a concluir uma formação universitária, têm as taxas de empregabilidade mais baixas, bem como nos salários. As mulheres jovens têm menos probabilidades de serem contratadas comparativamente com os homens jovens, sobretudo as que têm níveis de escolaridade mais baixos, isto segundo um relatório da OCDE. E o desemprego total é maior nas mulheres que nos homens.
E também, apesar do Código Penal ter introduzido alterações, a violência sobre as mulheres continua a ser um dos aspectos mais preocupantes. Até porque, por exemplo, os números da violência doméstica em Portugal continuam a ser avassaladores. Aliás, de 80% das vítimas de violência doméstica em Portugal são mulheres. Por isso, denunciar é o primeiro passo. Quando tivermos conhecimento de uma situação, não podemos facilitar, temos mesmo de denunciá-la. Não podemos esconder isso, porque se a escalada de violência se iniciou, não vai mais parar.
Exato. Existem alguns indicadores que podem ajudar a perceber se a pessoa está a ser vítima de violência doméstica, por exemplo, e que poderá ser importante procurar ajuda.
Exatamente.
Não é?
Por exemplo, ter medo do temperamento do namorado ou da namorada, por exemplo.
Uhum.
Ter medo da reação dele ou dela quando não têm a mesma opinião. Estar constantemente a ignorar os sentimentos
do parceiro, ou a parceira.
Uhum. Gozar com coisas que
ele
diz. Uhum. Procurar ridicularizá-lo ou fazê-lo ou lá sentir-se mal em frente dos amigos ou de outras pessoas. E às vezes também o ameaçar a agredir. Uhum. Agredi-la ou agredi-lo.
Ou agredi-lo, sim. Isto porque a violência tanto se ocorre em homens como mulheres. Mas maioritariamente, como nós falámos, é sobre as mulheres. Mas também há aqui mais indicadores para lhe passarmos. Alguma vez ele ou ela lhe bateu, deu um pontapé, empurrou ou lhe atirou com algum objeto? Isto aqui já é uma violência expressa, não é? De forma física. Ou não pode, por exemplo, estar com os seus amigos ou com a sua família porque ele ou ela tem ciúmes? Alguma vez foi forçado ou forçada a ter relações sexuais? Tem medo de dizer não quando não quer ter relações sexuais? É forçado ou forçada a justificar tudo o que faz? Ele ou ela está constantemente a ameaçar revelar o vosso relacionamento? Já foi acusado ou acusada injustamente de estar envolvida ou ter relações sexuais com outras pessoas? E, por exemplo, sempre que quer sair tem que lhe pedir autorização? Estes são indicadores básicos que, enfim, quem nos está a ouvir, se conhece alguém nesta situação ou propriamente está a viver numa situação destas,
deve denunciar.
Quem conhece a situação deve denunciar. E quem está a viver uma situação destas, existem formas de procurar ajuda. E uma delas nós já vamos falar aqui um pouco mais à frente. Mas para já,
ficamos com mais música.
As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good and all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I missed the way you laughed. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some urgent you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. The sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed, and it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, that'll have to do.
Para amenizar aqui um pouco este tema tão sério que nós temos aqui hoje e que estávamos a falar sobre a violência doméstica, eu só queria comentar que gosto muito desta música e desta canção.
É verdade, eu também.
Aliás, mais uma vez, esta foi uma seleção tua. Mas então, continuando no contexto da violência contra as mulheres e para percebermos melhor o que é que se passa, convidámos Raquel Ribeiro, gestora do Gabinete de Apoio à Vítima e que está aqui connosco ao telefone, porque infelizmente não conseguiu deslocar-se aqui ao nosso estúdio, com grande pena nossa, mas ela está já aí, não é, Raquel?
Vamos falar com a Raquel.
Olá, boa tarde. Olá, obrigada pelo convite.
Obrigada a nós.
Para falar de um tema tão importante e tão atual. Muito obrigada.
Para já, nós gostaríamos de convidá-la a falar sobre a APAV, que tanto quanto julgamos saber, apoia todas as vítimas de crime, não só violência doméstica, mas há aqui um contexto um pouco mais abrangente. E eu gostava que, sim, quem nos está a ouvir percebesse bem qual é a área de atuação da APAV, que é bastante alargada.
É importante a comunidade saber que existe, não é, no seu território uma associação que há mais, que há cerca de 3 décadas trabalha na ótica da proteção das vítimas de crime. Crimes que estão contemplados, não é, no nosso Código Penal português. Portanto, não falamos só meramente da violência doméstica, mas também de um conjunto de outras situações que são abrangidas e de que as vítimas desses crimes podem e devem recorrer-se deste recurso que têm ao seu dispor para se informarem dos seus direitos enquanto vítimas e procurarem esse suporte. É efetivamente, portanto, uma associação que trabalha neste sentido, mas também incluir a informação de que não falamos só de apoiar as vítimas que sofrem o crime, mas também os seus familiares e amigos dessas vítimas, não é? É bom termos a noção de que, e bem sabemos, que quando nos acontece algo na nossa vida, esse impacto por vezes não é só vivido por nós, mas também por quem nos rodeia. E por isso esta abertura, para nós este entendimento de que a família e os amigos de quem possa ter vivido um crime necessitem também desse suporte, pelo impacto que essa situação possa também ter tido nas suas vidas, mas também para melhor apoiar as vítimas que têm junto de si.
Claro, apoiar toda a gente, não é? Sim, no fundo, não é só.
Não é só a pessoa. Não é só a pessoa, sim. Porque, se me permitem também, muitas das vezes os pedidos de ajuda vêm por parte da família e dos amigos, nem sempre vêm logo pela própria vítima. Portanto, é uma porta aberta a que quem está ou quem tenha conhecimento dessa situação ou que tenha tido uma implicação nesse crime possa procurar apoio para si ou para outro.
Até porque a própria pessoa às vezes também não quer...
Não, e tem alguma dificuldade.
Tem alguma dificuldade em assumir, não é?
Sim, por vezes pode estar numa fase em que o seu entendimento ainda não seja... de que está a viver uma situação abusiva, ou que para ela ainda não estejam reunidas as condições para pedir ajuda, não é? E por isso a importância de um familiar ou de um amigo munir-se de informação que possa levar ao encontro dela.
Exatamente. Raquel, e há muitos tipos de violência que podem ser praticados contra as mulheres, por exemplo, a violência doméstica, a violência no namoro, bullying, violência online, violência sexual na internet. Pode-nos falar um bocadinho sobre isto?
Sim, elaborar mais sobre estes diversos tipos de violência.
De facto, as mulheres, as estatísticas assim o indicam, não é? Continuam a ser ainda, portanto, aqui as mais frisadas enquanto vítimas dos mais variedíssimos tipos de crime, e por isso encontramos uma panóplia realmente, infelizmente, mais recheada nesse sentido. E os abusos podem ser vários, não é? Pode ser aqui esta questão emocional, a psicológica, a física, dentro dos diversos contextos. Falavam, não é, na questão da violência doméstica, que acaba por ser ainda um dos crimes que mais tem e recorre à APAV em termos de pedidos de apoio, e são realmente as questões das relações que são abusivas, não é? E que acabam por se manifestar, como vocês também estavam a indicar, e bem, muitas das vezes até nos relacionamentos de namoro. Portanto, é muito importante conseguirmos veicular aqui a mensagem de pedir-se apoio e, sobretudo, de que as pessoas possam estar conscientes de quando estão a viver essas relações abusivas.
Pois, claro.
Que não são saudáveis, na verdade.
Sim. Sim, e aliás, esta, com a chegada das novas tecnologias, há aqui um tipo de crime cometido, que é este na internet, o cibercrime, que afeta muito as mulheres, não é?
Sim, também acaba por ser uma das formas de manifestar-se desta violência, porque o recurso do online pode permitir a que a vítima sente que perde o controle, não é? Porque é um mundo tão alargado, de exposição, e que por vezes é utilizado como um recurso negativo para exercer esta violência junto à pessoa e a expô-la.
Sim, ainda outro dia vimos uma notícia na televisão em Espanha, não é? Aqueles... que chamavam as raparigas através do Instagram e diziam, convidavam-nos a ir a casa e depois eram violadas.
Há outras,
e porque são pessoas conhecidas e porque...
Exato.
E porque elas acham que é o máximo, olha, eles convidaram-nos e vamos, e são pessoas que estão na internet e que estão no Instagram e estão aqui.
E depois
aqui,
não
ali,
é nada daquilo.
E depois não é nada daquilo.
Claro. E isso é muito importante, sobretudo até os mais jovens estarem muito munidos de muita informação sobre isso e até utilizados. Porque precisamente há este desconhecimento, portanto há um mundo que às vezes é projetado, que é dado a conhecer ao consumidor, não é? Das plataformas digitais.
Exato.
Que depois na realidade, do outro lado da tela, não é? Do outro lado,
é muito diferente.
Não é real, pode não ser real. Uhum. E crianças e jovens expostos a estes cenários, que não estão preparados, não é, para reconhecer eventuais indicadores que possam estar ali de sinal de alerta, acabam por comunicar e, portanto, comunicar, combinarem encontros, partilharem informação íntima da sua localização, da sua escola, pondo sem risco, não é? Portanto, é realmente, a internet é uma ferramenta extremamente positiva para a vida de todos, mas temos de ter e saber usá-la, sobretudo na ótica da nossa proteção também.
Claro.
Porque quando as coisas ficam neste meio digital, parece que lhes perdemos a forma,
o controlo,
não é? Mas é importante estarmos munidos. E sim, de facto, também tem sido um dos recursos deste violência e muitas histórias de violência doméstica e violência no namoro, que acompanhamos como uma forma de ameaça, não é? Portanto, se não fizerem o que eu quero, eu vou expor, ou eu vou divulgar,
ou eu vou conseguir.
É, de facto, um novo caminho que podem utilizar como recurso para coagir a pessoa, ameaçar a pessoa e ter a pessoa sob o seu controle.
Uhum. A APAV, como falava há pouco, tem esta abrangência de ajuda que não se restringe exclusivamente àquela que podemos considerar que seja vítima, mas também a família, os amigos, quem está à volta desta pessoa que sofre violência. E há também um trabalho extremamente importante que eu penso que a APAV desenvolve, que depois de se saber quem é esta pessoa que precisa de ajuda neste caso, há todo um trabalho feito com esta mulher ou com este homem, um trabalho a nível de apoio psicológico, de empoderamento. Não é? Eu gostava que nos falasse sobre isso.
Os apoios que a APAV presta são, portanto, ao nível do apoio jurídico, social e psicológico.
Uhum.
E, de facto, quando temos acesso a estas informações, a estes pedidos de ajuda, numa primeira abordagem faz-se aqui uma triagem das necessidades, não é? Portanto,
exato,
há um levantamento de necessidades daquilo que a pessoa precisa e da qual nós tentamos e procuramos corresponder e encaminhar e, portanto, tratar de toda essa componente muito prática que existe para quem vivenciou um crime, porque não podemos só pensar que existe o impacto do trauma, que existe aqui, portanto, uma situação psicológica que carece deste suporte, mas as vítimas também precisam de um acompanhamento técnico e prático, porque as coisas têm de se resolver, não é? A vítima tem que sentir que a sua situação
pode ser resolvida, não é?
Agora, quando falamos aqui nesta perspectiva do acompanhamento psicológico, parece-nos que é muito importante estes acompanhamentos serem disponibilizados a quem foi vítima de crime, e agora falando nas mulheres, porque era esse o mote, não é? Para que possam efetivamente, neste acompanhamento, serem avaliadas várias questões, avaliado ao ponto de vista daquilo que ela precisa e numa ótica até preventiva de um futuro, não é? E muitas delas, ao longo de anos de relacionamentos abusivos, ou de até nem muito longos, mas intensamente abusivos, que deixaram as suas marcas, é importante procurar e promover um espaço de recuperação a esta pessoa.
Pois.
Não é? Que ela encontre ferramentas para voltar a acreditar que tem o controle na sua vida, porque em determinado momento deixou de o ter, não é? É porque estas pessoas acabam por retirar um bocadinho esta noção de controle da própria vida, de poder recuperar as suas redes de contactos, a sua autonomia, a sua independência emocional.
No fundo, voltar a ter uma vida normal.
Voltar, não é? A ter aqui, portanto, o controlo daquilo que lhe é seu por direito, que sobretudo também é a sua liberdade. Que é isto muito que nós falamos em relações abusivas. Quase que se perde a nossa identidade e liberdade.
Exatamente.
E isto é um direito, não é? É um direito e é muito importante neste acompanhamento ver estas pessoas a quererem fazer este exercício de recuperar isto que é seu e a conseguirem voltar, obviamente, à vida e a viver.
Claro. Não é?
Pois, eu acho que quando estão a fazer esse acompanhamento e veem a mudança que se opera na pessoa, é extremamente gratificante no sentido
extraordinário.
De perceber que se estão a alcançar aqui objetivos.
Que se está a conseguir fazer.
Sim,
não é?
Um trabalho.
É muito importante as pessoas quererem, não é? Portanto, podem existir todos os recursos na comunidade, o psicólogo, mas a pessoa tem de querer. E é importante é que, quando ela quer, esses recursos existirem.
Pois,
que quando ela estiver preparada, que também é algo que eu acho que é muito importante todos nós em sociedade repensarmos, porque nem sempre as pessoas emitem os seus julgamentos, os seus preconceitos face às tomadas de decisão das vítimas, não é? Porque é que não saíram antes da situação, porque é que ficaram a viver. É muito fácil todos nós, como, desculpem uma expressão, aparecer aqui um bocadinho de treinadores de bancada, não é? Todos nós conseguimos resolver aquele caso em 2 segundos, mas nós temos...
Vamos pôr na pele das pessoas.
É diferente. Todas as histórias são únicas, embora o tema seja o mesmo, mas as pessoas são todas diferentes.
Claro.
E por isso tem que haver este respeito por essa individualidade e fazer este trabalho na ótica da individualidade.
Sim, e realmente há aqui um aspecto que a Raquel focou que é extremamente importante. A pessoa tem que querer, mas para a pessoa querer, às vezes é preciso fazer todo um trabalho de alertar para determinados aspectos, porque muitas vezes as pessoas não estão a entender que estão a viver relações abusivas, não é? Pois.
Sim, é preciso ter noção. Oh, Raquel, e aqui...
isso acontece, acontece porque as pessoas, nós não estamos educados para isso, não é? Nós não somos preparados com uma linguagem clara na nossa educação, na nossa preparação, na nossa família, na nossa infância, para aquilo que é abusivo, numa relação de intimidade ou não. Portanto, como isso ainda não existe, ou melhor, agora já começamos a ver aqui questões de parentalidade mais positiva e que já alertam as crianças para isto na sua formação, mas na regra a maioria das pessoas não foi sensibilizada e, portanto, os exemplos que têm muitas das vezes são exemplos semelhantes. A falta de experiência em relacionamentos prévios também leva a que pense que isto é normal e, portanto, se calhar é isto que eu tenho que ter, não é? E falta todo esse trabalho preventivo.
Sim, mas que está já a ser feito e com resultados muito positivos, não é?
Está a ser feito, sim, muito, muito trabalho também com a comunidade escolar, portanto, com chegar aqui a camadas mais jovens para que se possam trabalhar estes temas, para que quando cheguem à sua fase em que começam os seus namoros, a fase adulta, esta construção do seu papel, não é? Do que é que me é esperado enquanto mulher numa relação, enquanto homem numa relação, que esperar de mim.
E estarem atentos também, não é?
Exato, e o que é que eu espero dos outros também na minha relação, isto sejam relações de intimidade, sejam relações heterossexuais ou homossexuais, portanto, é importante percebermos a transversalidade de tudo isto e o respeito, não é? Por todos
para a individualidade e liberdade de cada um, não é?
Oh, Raquel, e aqui em Portugal, qual é o estado das coisas? Como é que há muito apoio? Têm notado que conseguem...
Sim, que
vir ajudando e...
Existem muitos pedidos de apoio. Eu julgo que nós, comunidades, estamos todos muito mais alerta para isto e a querer e a haver a motivação para se desenvolverem muitos recursos também. Mas esperamos que, com todos estes nossos trabalhos, e é isso que nós também fazemos, não é? Um trabalho que é de poder mostrar à sociedade e, sobretudo, também até mesmo nos movimentos jurídicos que fazemos, portanto, mostrar a necessidade de que é preciso estarmos todos em consonância. Eu julgo que existem respostas, tais como nós, não é? Também temos a justiça, estamos todos aqui para poder resolver naquilo que é possível. Talvez a celeridade, talvez as coisas se fossem um pouco mais
rápidas, não é?
Eu estou a dizer isto na vertente também da minha experiência enquanto não só gestora do gabinete, mas também do acompanhamento psicológico que presto às vítimas, não é? Talvez seja um dos dados que as pessoas mais nos apontam que gostariam que tudo fosse mais rápido. E nós entendemos isso, não é? Porque gostar muito tempo envolvidos num processo desta natureza.
Não é que é bom.
Emocionalmente, claro que tem aqui o seu significado. Se tudo pudesse ser mais rápido, claro que seria mais benéfico. Mas pronto, trabalhamos para que, na medida do possível e com todos os recursos que existem, o possa ser e possa ter o menos impacto negativo possível na vida da pessoa.
Sim, mas com uma atuação da PAV de, já de décadas, já aqui um excelente trabalho feito e resta-nos de calhar para terminar, a não ser que depois a Raquel queira acrescentar aqui mais alguma questão que queira ver aqui falada na nossa entrevista, mas nós gostávamos de passar aos nossos ouvintes como podemos chegar à PAV se precisarmos.
Qualquer pessoa, portanto, pode contactar um gabinete próximo de si. Já existem, portanto, variedíssimos pontos de atendimento ao longo do país. As pessoas que quiserem podem ter acesso no nosso site à localização de cada gabinete. Podem também, mesmo que não tenham como acessar a este mapa, podem ligar para a nossa linha de apoio à vítima, que é o número 116006, a expor a sua situação e um técnico poderá encaminhar o contacto para o gabinete mais próximo da pessoa. Podem fazê-lo desta forma simples, portanto, por uma chamada telefónica, como se quiserem voluntariamente podem deslocar-se então presencialmente aos gabinetes de apoio à vítima, podem enviar um e-mail, podem telefonar diretamente para o número de telefone de cada gabinete, também se o desejarem, e do outro lado, algum técnico vai atender, receber a informação e iniciar aquilo que for necessário
Sei.
para a primeira
Por isso, muitas opções,
pessoa.
não há desculpa.
Quer dizer, nunca nada é preto e branco,
Sim,
não é?
também.
Isto são.
Dizer também que o nosso acompanhamento, portanto, também é confidencial, é gratuito. Portanto, as pessoas não têm aqui que prestar nenhum pagamento pelo apoio que vão ter. Dizer isto para deixar também aqui este conforto também da questão da confidencialidade. Contactarem-nos nem sempre significa que vá dar-se início a um processo da qual a pessoa não queira, salvo raras exceções, mas é importante as pessoas sentirem que este telefonema é um telefonema aberto, um telefonema que podem fazer para procurar ajuda. Podem dizer o que precisarem, o que quiserem. Portanto, estamos aqui nesta perspectiva de acolher aquilo que têm para nos devolver e perspectivar esse processo de apoio com a pessoa.
Pronto. Este caminho pode ser trilhado pela aquela pessoa que se possa identificar por estar a vivenciar uma situação de relação abusiva, mas também pode ser como uma forma de denúncia de uma situação que nós tenhamos conhecimento, não é?
Pode ser, muitas das vezes há pessoas que nos contactam nesse sentido, de eu quero denunciar uma situação que tenho conhecimento e nós aí depois esclarecemos o molde dessa denúncia, não é? Depende também do crime que nos estão a dizer. Mas, sobretudo, é importante que essas pessoas que nos contactam nessa perspectiva, sobretudo muitas delas até recolham informação importante, não é? De como e onde podem fazer esta denúncia, se efetivamente nós podemos ajudar na formalização dessa denúncia. Portanto, qualquer pessoa, ou seja, o familiar ou o amigo que queira tirar essas dúvidas, que queira saber como pode apoiar melhor, pode nos contactar exatamente pelas mesmas
Pelas
vias
mesmas vias.
que falávamos há pouco.
Muito obrigada, Raquel.
Catarina,
Nós agradecemos.
oh,
Muito obrigada
esperado,
por
Raquel.
este espaço.
Se, não sei se quer acrescentar aqui mais alguma coisa, ou acha que cobrimos aqui todos os aspectos mais importantes. Com certeza haveria muito para dizer, não é?
Sim.
Exato, estaríamos aqui certamente muito mais tempo, mas é importante, mesmo que seja um tempo mais reduzido, que quem nos está a ouvir possa ficar com o conhecimento que existe efetivamente um espaço que tem este nome, não é? A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que com certeza estará um recurso, algum recurso está perto de si, que existe esta linha de telefone que é gratuita, que as pessoas podem ligar, sentirem, quem está a ouvir, sentir que há um caminho que podem percorrer e que do outro lado alguém vai estar para apoiar. E é importante, mesmo que o tempo não seja longo, é importante ficarmos com esta mensagem, de que existem recursos na comunidade
Exato.
e que possam minimizar este exercício da violência contra as mulheres também. E
Pronto.
contra todos, no geral.
É claro.
Muito obrigada,
Obrigada,
Raquel.
Raquel.
Agradecemos muito o convite, sim. Muito
Obrigada a
obrigada.
nós e até uma próxima.
Tenho quanto tempo, tô mais velho que o ficou bem, continuo tão quente. Queria ver o mundo todo, não é crânio que tenho à frente. Não vou estar fingido morto com o coração sente. Yeah. Big fish numa taça boia, pacifista olhar para um oceano. Então não me faz, não estou posse do que eu posso, que eu não posso, mano. Eu tenho história na minha posse, comparado ao que é uma tosse. O teu som é viral. Olha como ela torce quando dá o viral. Lá de chão da mesma força. Tenho uma Darth J e uma Luke Skywalker. A intenção é vir à luz. Então olha-me nos olhos quando estamos só os dois. É menos nós quando estamos só os dois. Podes relaxar a pose. Ainda não sou quem eu quero ser, isso é uma dose. Essa é uma ação, isso é viver, isso é mudança. E sempre virá. Olha como ela dança, hoje devemos girar. Não sei se isso é para sempre, o tempo dirá. Há tanto pensamento, não podemos ligar. Tu pensas na cor da pele como a capilar. Nós vimos do futuro para lhes ensinar. Essa é a razão do nosso som. Combinações de cada raça e cada tom. Penso-te antes da tua boca falar no meu nome.
Eu vou para o canto em silêncio. Para uma cidade onde eu venço. Eu vou contando a minha bênção. Aconteça o que aconteça. É muito calma por pensar. Em dúvida da minha crença. Mas no sonhar que compensa. Aconteça o que aconteça.
Deita aqui é tudo o que eu quero. Sipinó na água do que eu quero. Bully por mais do que dinheiro. Até ser friado no dia em que eu nasci. Trabalhar demais, estar demais contigo. A vida passa, eu vou sentindo. Tente calcular, mas já não consigo. Mano, eu tô sonhado até ficar sem guito.
Eu vou pro campo, silêncio. Pra uma cidade onde eu venço. Eu vou contando a minha bênção. Aconteça o que aconteça. É muito calma que eu penso. Em dúvida da minha crença. Mas não sonha que aconteça. Aconteça o que aconteça.
Estivemos a ouvir Slow J, Cor da Pele, e você está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, com o programa Olá Vizinho, numa edição em que vos estamos a falar do papel das mulheres na sociedade.
E continuando, as mulheres têm vindo realmente a conquistar posições de poder nas mais diversas áreas. Esta conquista dura e lenta esbarra muitas vezes em barreiras culturais. Mas estas conquistas são importantes para o mundo empresarial e para a sociedade. Este e outros temas são abordados num livro que vai ser lançado no próximo dia 8 de março na FNAC do Chiado e que mostra como as mulheres podem chegar aos principais, chegar lá, não é? Estas metas de sucesso e também quais os principais desafios e qual o estilo de liderança no feminino. Além de informações e pesquisas atualizadas sobre estes temas, que as autoras Eleni Quirilos e a Cássia Godoy fizeram, elas neste livro falam também sobre isto e incluem ainda excelentes dicas de 13 profissionais brasileiras renomadas em diferentes áreas de atuação. E para sabermos mais sobre este livro e sobre a liderança no feminino, convidamos as autoras, a Leni Quirilos e a Cássia Godoy, que daqui a pouco, já de seguida, vamos passar esta entrevista e ouvi-las. Para já, muito obrigada, Leni e Cássia, por terem aceitado estar connosco aqui no Olá Vizinho, ao telefone, uma vez que vocês hoje à tarde, ou agora de tarde,
não tinham disponibilidade
para estar aqui connosco no estúdio, mas muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. É para nós muito bom ter aqui duas autoras de um livro que fala sobre o universo feminino, nomeadamente o que é ser líder no feminino. No vosso livro, e que eu vou pedir depois para nos dizerem como é que se chama o livro, e nós gostaríamos também, se calhar, de saber mais sobre a Cássia e sobre a Leni.
Sim, a Leni e a Cássia vão-nos contar tudo.
E se calhar podemos começar já por aí.
Não nos podem esconder nada.
Uhum. Contem-nos como, quem são vocês. Quem
nem
são
queremos. Vocês?
Boa.
São um livro aberto.
Então,
começamos por quem?
A Leni ou a Cássia? Quem quer começar?
Olha, eu sou a Cássia. É um prazer, Fátima, Luísa, estar aqui com vocês, estar com os ouvintes de vocês. E eu queria começar falando da alegria que é estar aqui em Portugal para o lançamento desse livro, que é uma edição portuguesa adaptada, né, para as diferenças, né, do português que é falado no Brasil, para o português que é falado e escrito em Portugal. Isso é muito importante destacar. E nós estamos muito felizes com essa realização. Tivemos a oportunidade, inclusive, de conhecer mulheres aqui em Portugal, algumas que são líderes nas áreas em que atuam e que, sem dúvida, são uma influência muito positiva para toda a sociedade. A gente sabe que quando uma mulher cresce na carreira, ela não cresce sozinha, ela leva as outras. E a Leni sabe muito bem isso também. Ela não apenas faz com que haja um crescimento da comunidade feminina nas empresas, mas elas melhoram a vida das empresas como um todo, né, Leni?
Isso mesmo, gente. Boa tarde, Fátima, Luísa. É um prazer. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou Leni Quirilo, sou coautora do livro aqui com a minha parceira, com a Cássia Godoy. Cássia Godoy, jornalista, faz um trabalho semelhante ao de vocês numa rádio lá no Brasil chamada Rádio CBN.
Ah,
mas
bem.
Eu sou fonoaudióloga. Sim, eu sou fonoaudióloga, como se diz aqui em Portugal, terapeuta da fala. E atuo junto a jornalistas e a empresários, executivos, políticos que querem melhorar a sua comunicação. Nós estamos muito contentes com a oportunidade de estarmos aqui lançando o nosso livro. Esse livro foi lançado no Brasil no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, do ano passado, e nós conseguimos reunir um grande grupo de mulheres interessadas no tema. Isso para nós é muito interessante, porque nós entendemos a importância de estarmos juntas, de realmente nos unirmos para conseguirmos compartilhar, dividir com as pessoas formas de atuação que possam permitir uma liderança efetiva e afetiva, como a gente gosta de chamar.
Completamente de acordo.
Eu também.
Completamente.
E já agora vamos começar por saber o nome do livro, que ainda não nos disseram.
Como se chama o vosso
Como
livro?
É que se chama o vosso livro?
Ah, o nome do livro é Sou Mulher, Sou Líder. Nós pensamos em muitos nomes possíveis, mas nós achamos que essa ideia, acreditamos que ela sintetiza a ideia do livro, que é você trazer mulheres protagonistas falando das próprias carreiras. E aí nós tivemos uma divisão de trabalho. A Leni é uma estudiosa do tema da comunicação e do tema da liderança. E ela fez, assim, um amplo trabalho de pesquisa, um amplo trabalho envolvendo informações acadêmicas, muitos dados a respeito de liderança feminina e comunicação. E eu fiz entrevistas com 13 mulheres que se destacam por atuar como líderes nas empresas dos outros, nas próprias empresas, e até conversando com algumas mulheres que têm uma postura de liderança na própria trajetória. Porque para você ser uma líder, você não precisa necessariamente ter um cargo de diretora, você não precisa ser a executiva máxima de uma empresa. Mesmo que você atue de forma autônoma, você pode ser uma liderança.
Agora está.
Então nós separamos 13, não é? E separamos 13 mulheres com esse pensamento, com essa postura, com esse sucesso que elas alcançaram nas próprias trajetórias, e fizemos longas entrevistas. Então o livro é uma reunião de um grande referencial teórico e mais as experiências dessas mulheres que são exemplos para todas nós.
Perfeito.
Foi muito curioso, gente. Desculpa.
Sim, sim, não.
Fátima,
não.
Luísa. Foi muito curioso durante a realização do livro, que enquanto eu fazia esse levantamento científico, conceitual, teórico sobre os temas, a Cássia, ao entrevistar as mulheres, nós começamos a observar o tanto que muitas das coisas que falávamos tinham sido realidades mesmo, experiências, situações que essas mulheres Vivenciaram, uhum. Sim. E aí nós entendemos que falarmos sobre os temas e ilustrarmos com trechos dessas experiências das mulheres enriqueceria muito a nossa obra, trazendo inclusive exemplos práticos e reais daquilo que nós estávamos demonstrando.
Sim, claro, até porque as pessoas identificam-se muito com isso, não é?
Exatamente.
Às vezes, dando os exemplos, não é? Depois a pessoa pensa, ah, realmente, olha, se calhar isto até faz sentido e eu até sou
sim,
assim.
Não se ficar por conceitos absolutamente muito teóricos, mas termos aqui exemplos práticos, com os quais, como a Luísa diz, qualquer mulher que lê este livro, ou homem, se calhar os homens deviam ler, não é?
Claro!
qualquer mulher que lê este livro se consegue, de certa forma, identificar
em alguma situação.
Sim, e ajudar, se calhar, até a ajustar algumas ideias que ajudam no percurso de liderança da mulher, porque isto é como estavam a dizer, isto de ser líder não é absolutamente necessário que seja diretora, CEO, mas é uma postura de vida, concorda? É um aspecto da personalidade que pode ser cultivado, não é?
Sim, exatamente, gente. E assim, o interessante é que a gente sempre diz, né, que o crachá dá para as pessoas um poder, faz com que a pessoa, obviamente, seja respeitada por seu grupo de subordinados, pelas pessoas ao redor. Mas a grande busca, segundo a nossa postura, é a busca pela conquista da autoridade.
Uhum,
e autoridade tem a ver com comportamento, tem a ver com atitude comunicativa das pessoas.
Uhum.
É o resultado de uma coerência bastante grande entre aquilo que se diz e aquilo que se faz.
Uhum.
É a coerência entre o discurso e a prática do dia a dia. E é algo que, sim, pode ser desenvolvido, deve ser aprimorado no decorrer da vida e é parte fundamental para o nosso avanço profissional. Da mesma forma que nós sabemos da importância de nos tornarmos profissionais melhores, com mais conhecimento, com mais experiência em cada área, a busca pelo desenvolvimento dessas duas competências comportamentais, a comunicação e a liderança, é essencial para que a pessoa consiga crescer e se destacar.
Exatamente. Cássia e Leni, já agora também, na sequência disto que acabaram de dizer, que competências é que levam as mulheres a cargos de liderança ou a posições de destaque nas suas atividades profissionais?
Características.
Sim.
Se nos puder.
Bom, tem uma característica que é muito importante, a Leni sempre destaca, isso vale tanto para quando você vai fazer uma apresentação em público, como para toda a sua carreira, preparação. Então, obviamente, pessoas que estão preparadas para fazerem o que precisam fazer são aquelas pessoas que saem na frente. Agora, você sabe que tem uma curiosidade, Fátima e Luísa, que é a seguinte: muitas mulheres, embora sejam extremamente preparadas, no momento em que aparece a oportunidade delas terem uma promoção, delas galgarem um posto na carreira, que seja um posto mais interessante, elas se mostram mais temerosas do que um homem que, de repente, não tem as mesmas competências. A Leni tem dados sobre isso, que é o seguinte: se uma mulher tem essa oportunidade e ela tem ali 90% dos requisitos, muitas não aceitam. Se um homem tem a mesma oportunidade, mas tem muito menos requisitos, ele aceita o desafio. E isso tem muito a ver com autossabotagem, né, Leni?
Total, gente. É pois, assim,
eu estava aqui a pensar exatamente nisto, numa questão de confiança, automerecimento também, e esta autossabotagem que entra aqui logo diretamente, não é?
Existe um aspecto cultural que faz com que as mulheres se sintam muitas vezes devedoras e na responsabilidade de mostrarem a todo momento que elas têm valor, que elas têm importância. Então, você atrelar uma possível promoção, uma oportunidade a ter essas características já desenvolvidas é algo muito presente que, por um lado, nos torna melhores profissionais. Do ponto de vista estatístico, mulheres são muito melhor preparadas, têm mais cursos de especialização, têm mais formação acadêmica do que os homens, exato. Porque se trata de uma busca constante por esse aprimoramento. Agora, essa busca e esse desenvolvimento que são tão positivos, muitas vezes vão se deparar com a barreira que é da mulher eventualmente não estar tão segura da sua capacidade para desenvolver tal tarefa, tal novo desafio. E isso é algo que os homens têm de sobra e muitas vezes pouco preparados, eles aceitam, acreditando que com o tempo vão se desenvolver e vão se aprimorar. É algo muito importante para a nossa aprendizagem, olharmos para essas situações, valorizarmos as nossas conquistas e a forma como nós nos desenvolvemos, para que a gente passe, sim, a assumir esses novos postos com muita confiança, com muita segurança. É um comportamento que nós buscamos alertar no livro e a busca por aceitar essas oportunidades e partir para a prática mesmo, né, de um trabalho que nós sabemos entrega e entrega com muita qualidade.
Eu acho que essa abordagem que fizeram no livro é muito boa e sintetiza aqui uma série de questões que muitas vezes não são tratadas na maioria dos livros que já foram anteriormente publicados neste, com este objetivo. Porque esta questão do merecimento e da confiança é extremamente importante no caso da mulher, porque tal e qual como acabaram de dizer, é uma questão muito cultural, não é?
De que o homem é que...
É um peso que vem já do passado e do qual a mulher tem que definitivamente libertar-se, não é? Então, há aqui um outro aspecto que nós gostávamos que nos dessem a vossa opinião. Muitas vezes as mulheres são acusadas, às vezes muito pelos homens, de serem muito emotivas e deste aspecto da emotividade da mulher prejudicar o seu percurso como líder no mundo do trabalho. O que é que vocês têm a nos comentar sobre isto? E como é que...
Acham que é importante a emoção? Sim. Acham que deve ter conta, peso e medida? Como é que isto...
Exato. E este aspecto de cultivar a empatia sem perder a assertividade, como é que isto pode ser feito? Como é que uma mulher pode ultrapassar estas questões? Se é que são questões que tenham que ser ultrapassadas ou não?
Fátima, Luísa, nós observamos de uma forma muito clara que existem alguns comportamentos mais associados a cada gênero, ao gênero masculino, ao gênero feminino. Claro que existem diferenças individuais, claro que existem experiências diferentes vivenciadas pelas pessoas. Mas a ciência mostra de forma muito clara que existem algumas características que são mais frequentemente associadas a mulheres. Dentre elas, a empatia, a capacidade de trabalhar em equipe, o cuidado e a preocupação com o outro, a busca por uma maior proximidade nas relações e uma sensação de mais apoio e de mais acolhimento, percebido por pessoas de uma forma geral quando em contato com mulheres. E isso, durante muito tempo, pareceu um impeditivo ou um limite para o estabelecimento dessa liderança. Nós sabemos cada vez mais da importância da assertividade, da objetividade na condução das equipes, ou das equipas, como vocês falam por aqui. E durante muito tempo, as mulheres foram orientadas a serem objetivas. O que nós estamos vivendo de forma muito impactante no Brasil, acredito que no mundo de uma forma geral, principalmente pela situação que nós vivenciamos da pandemia, é a busca cada vez mais frequente por uma liderança que seja mais humanizada, por uma forma do líder se aproximar mais das pessoas, acolher essas pessoas. A pandemia tornou as pessoas muito vulneráveis. E nessa linha, as características femininas passaram a ter um valor muito maior. Então, a nossa conclusão é de que, sim, devemos buscar traduzir as nossas ideias, aquilo que nós pensamos sobre algo e, principalmente, aquilo que nós esperamos do outro de uma forma simples, direta e objetiva. E isso pode e deve ser embalado por uma forma de dizer acolhedora e que revela apoio e proximidade com o outro. Então, entendemos que as mulheres têm uma vantagem competitiva em relação a isso, por essa facilidade maior que nós temos de estabelecermos essas conexões.
É muito interessante, Fátima, Luísa, que hoje se fala muito em um termo, não sei se vocês usam a mesma expressão aqui em Portugal, mas no Brasil nós chamamos de habilidades comportamentais, que são as que... soft skills, exatamente. Essas soft skills, elas são aquelas habilidades que a gente tem lidar com pessoas. São aquelas habilidades que não são as técnicas, mas que são habilidades muito necessárias para que você consiga ter um bom trabalho em equipe. E uma coisa, obviamente, não exclui a outra. Claro que todos temos de ter as habilidades técnicas necessárias à nossa área de atuação, mas essas habilidades comportamentais estão cada vez mais valorizadas. E isso é uma coisa que mulheres sempre tiveram. Que é essa capacidade, como a Leni estava falando, de ter empatia. Então, ao contrário do que se pensava e até se dizia antigamente, que algumas características femininas poderiam ser prejudiciais no mercado de trabalho ou poderiam atrapalhar a carreira dessa mulher ou a atuação dela em equipe, hoje se percebe que é justamente o contrário. Essa capacidade de ouvir os outros, de estar junto, de estar ao lado, de ajudar a exercer uma liderança mais horizontal, isso é muito tipicamente feminino, isso é bom, isso é valorizado hoje em dia. Então as mulheres têm que passar essas características na realidade, em vez de tentar combatê-las. É claro, se há uma questão aí em relação à objetividade, e pode haver em alguns casos, é interessante que se aprimore, que se consiga se comunicar de uma forma mais direta. Mas jamais abrir mão dessa essência que, como a Leni disse, é uma vantagem competitiva das mulheres.
E vocês sabem, Fátima, Luísa, que assim, eu trabalho muito com formação e desenvolvimento de líderes. E inclusive, em líderes homens, existe uma demanda cada vez maior por parte da empresa que me contrata muitas vezes para esse desenvolvimento, em trabalhar essa forma mais humana de conexão do líder homem e também uma preocupação e um cuidado dos homens em serem capazes de estabelecerem esse contato mais próximo, essa conexão mais emocional com os líderes.
Então isso já é bom, já é um bom princípio.
Sim, exato.
Não é? Eles assumirem e quererem melhorar.
Exato. A gente gosta muito de identificar essa transformação. Antigamente, as mulheres, as poucas mulheres que assumiam cargos de liderança, se baseavam muito no modelo masculino. Então eram mulheres que se colocavam de uma forma mais rude, sabe? Mais fechada. E isso, ao invés de trazer vantagens, fazia com que muitas vezes elas fossem percebidas como destemperadas, como emocionalmente frágeis até, por uma condição que beirava assim, a objetividade e a falta de controle, vamos dizer. E hoje, ao contrário, a grande busca é pela valorização dessas características femininas. A Sheryl Sandberg, que foi CEO do Facebook durante muito tempo, ela tem um livro que se chama Faça Acontecer, onde ela traz um termo que eu e Cássia gostamos muito. Ela fala da busca por uma assertividade generosa, que é o melhor desses dois mundos. No nosso livro, nós usamos a expressão a busca por uma comunicação efetiva e afetiva. Ela é efetiva na medida em que nós buscamos demonstrar claramente aquilo que nós pensamos, no que nós acreditamos, o que nós esperamos do outro. E ela é afetiva na medida em que nós conseguimos demonstrar claramente o nosso desejo genuíno de nos aproximarmos do outro, de encurtarmos distância. Nós acreditamos que quando conjugamos esses dois lados da história, nós conseguimos resultados muito positivos.
Eu acho ótimo esta vossa defesa, estes argumentos que apresentam aqui, porque, na verdade, a mulher não tem que competir com o homem. O homem e a mulher devem completar-se, não é?
Nem subjugar-se, não é?
Sim, exatamente. Mas há que haver aqui uma complementariedade e não uma competitividade entre os dois. Não haver aqui uma posição de competitividade. E esse aspecto que estava a falar, de que as mulheres, enfim, no passado recente, queriam colar ao modelo do homem não é o ideal. Uhum. Devem é pensar nas suas próprias características e aquilo que de bom elas podem trazer para o mundo do trabalho e não querer, ser uma igual. Cópia de um homem, porque isso não faz sentido, não é? Não faz sentido.
Claro.
Pronto.
Isso mesmo.
Então, muito obrigada. Agradecemos imenso este bocadinho que nos dispensaram do vosso tempo muito ocupado, porque estão em pleno lançamento do vosso livro. Desejamos muito sucesso.
E deixamos aqui aos nossos ouvintes também, mais uma vez, se puderem, lerem o livro.
Sim, aliás, eu acho que esta entrevista deu aqui, enfim, fez com que quem nos pode estar a ouvir ficasse com muita vontade de ler
o livro,
porque acho que há aqui muito conteúdo, muito importante para as mulheres
importante
e para os
útil.
Homens, não é? Importante e útil, sim senhora. Obrigada,
muito
Cássia.
Obrigada, Leni. Cássia também.
Muito obrigada.
Eu queria
encerrar a nossa participação convidando as pessoas que vão ouvir hoje esse programa a estarem conosco na próxima sexta-feira, no lançamento do livro, na FINAC do Chiado. A partir das 6:30 da tarde, vai ser um grande prazer dar um abraço nas ouvintes e nos ouvintes. E se vocês puderem estar conosco lá também, Fátima e Luísa, vai ser um prazer.
Nossa.
Foi muito bom poder conversar com vocês.
Nós é
muito
que agradecemos.
Obrigada,
muito
obrigada, Fátima, Luísa.
E fica então aqui o convite para sexta-feira, no Dia da Mulher.
No Dia da Mulher, exato. Então obrigada.
Obrigada.
Até a próxima.
Obrigada, até.
E por falar de livros sobre mulheres, e talvez se recordem de um programa anterior que dedicámos ao fado, falámos de um livro, O Meu Fado é Vida Cheia, sobre uma cantora, atriz de cinema, televisão e telenovelas, a conhecida Anita Guerreiro. Se quiserem saber mais sobre esta mulher, conhecer o seu percurso de vida, podem, por exemplo, encontrar este livro no Museu do Fado. E ainda por falar de fado, não podemos deixar de referir a grande fadista Amália. E se pensarmos numa fadista mais contemporânea, podemos também citar a Marisa.
E agora, para quem se juntou só neste momento a nós, relembramos que este é o Olá Vizinho de 5 de Março e que hoje estivemos a falar sobre o papel da mulher na sociedade. Tivemos connosco a presença da Raquel Ribeiro, da APAV, e agora, por último, da Leni Quirilos e da Cássia Godoy.
Você está com a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online que está disponível para si 24 horas por dia. E o Olá Vizinho é um programa semanal em direto todas as terças-feiras a partir das 3 até sensivelmente às 4 horas da tarde, um bocadinho mais às vezes. E desejamos-lhe a continuação de uma ótima terça-feira.
E entretanto, não se esqueça que pode sempre ouvir o nosso programa em repetição todas as quartas-feiras pelas 10 horas da manhã. E agora sim, chegamos ao fim do nosso programa. Esperamos que tenham gostado, tanto como nós gostamos de estar por aqui consigo, em mais um Olá Vizinho quase exclusivamente dedicado ao papel da mulher na sociedade. Eu sou a Fátima.
Eu sou a Luísa.
E estaremos
aqui de novo em direto, na próxima terça-feira, pelas 15 horas. Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online passada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. Então, até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia.